Escute agora o Por Falar em Correr.
Are you ready to run? O Por Falar em Tênis está começando versão 61, episódio 61, aqui para você, querido ouvinte, que gosta de ouvir sobre tênis de maneira imparcial e sem cupons, certo? Vamos começar mais um Por Falar em Tênis comigo, Enio Augusto, que vos fala quase 5 mil vezes na semana, e também ele, o maior especialista do canal em tênis. Marcos Bozzi. Tudo bom, Marcos?
Tudo bem, pessoal. E aí? Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse ano fala 5 mil vezes por semana com vocês. Eu tô quase lá. Eu tô umas 3.500 vezes por semana. Tô chegando. Não participo de todos, mas tô quase lá. Dos 4 da semana, em 3, geralmente, eu tô enfiado. Então, tamo aí, pessoal. Vambora. Vambora pro 61 do Por Falar em Tênis.
Isso. E tá bom, né? Não vamos ficar muito enfiado também, né, Marcos Bozzi? E o seguinte, você que está nos acompanhando, nunca se esqueça, no YouTube, segue lá, se inscreve no canal, que isso nos ajuda, aumenta o número de inscritos, curta o vídeo. Se não ativou as notificações, ativa, que daí dizem que vai a notificação para você, se o YouTube entregar. Você pode se tornar membro também a partir de R$147,99 e mandar sua pergunta sobre tênis no Por Falar em Tênis, que a gente responde aqui para você. E no Spotify, avalia lá com 5 estrelas, nos ouça. Em qualquer lugar, no YouTube, no Spotify, em qualquer plataforma, que a gente está por lá. Nos próximos episódios, vamos trazer vários modelos de tênis. A gente teria até que fazer diário isso, Marcos, para o tanto de tênis que tem para falar, mas vamos manter o nosso padrão. Ninguém manda na gente, então a gente vai fazer um por semana e vocês acompanhem a partir das próximas semanas. Tem pelo menos uns 5, eu acho que eu contei aqui, que eu vou passar para o Marcos depois a lista. Mas hoje... Nós voltamos com essa sessão muito pedida, Marcos Bozzi. É sempre bom falar isso, né? Que parece que muita gente pediu, né?
Várias mensagens do pessoal pedindo isso.
Não, foi uma loucura. Meu direct quase travou, meu WhatsApp, o pessoal descobriu o número, mandava. Cara, quando vai voltar as perguntas e respostas? Eu preciso tirar minhas dúvidas. Todos os outros canais e pessoas não respondem como vocês. E eu falei, ok, we have a mission, my friend, so we are here. Né? Então, você fique atento aí, que peguei 3 perguntas. Se você estiver na live e tiver alguma pergunta, manda para nós. E, dependendo do tempo da live, a gente vai fazer mais algumas. Então, vamos lá, começando aqui, ó, com a pergunta do Robson. Ele pergunta assim, ó, só tenho dinheiro para comprar um tênis. A situação está difícil, né, Marcos? Só tem dinheiro para comprar um tênis. A gente só não sabe qual que é...
E qual pé que ele vai comprar, o direito ou o esquerdo?
Né? E qual que é o dinheiro que ele tem, né? Será que é 500, 600, 700, 1000? Enfim, mas ele já deu as opções e facilitou. Só tem dinheiro para comprar um tênis e estou com dúvida entre o Nova Blast ou o New Balance V13.
Imagino que seja o 1080 que ele quis dizer, né?
É, porque só tem esse New Balance no V13 atualmente, né?
Então, vamos assumir isso daí. Agora, o Nova Blast, ele não falou qual versão.
Nova Blast. Nova Blast não falou qual versão. Já complicou, né, o Robson? Já complicou. A gente vai falar de todos eles para você aí, para você tentar decidir. Eu ainda não sei qual que eu quero.
Vamos lá. Você só tem. Uma coisa muito importante é ele só tem dinheiro para comprar um desses modelos. Então, ele vai usar esse tênis em todos os treinos dele, eventualmente em provas. Falta uma informação bastante importante aí, que eu acho que poderia ser bem preponderante no momento de escolher isso, que é: você vai correr. Qual é o seu objetivo? Você quer só sair, correr, rodar, talvez se enfiar numa provinha de 5K, mas sem nenhuma pretensão de performance? Ou você vai querer fazer uns treininhos às vezes, fazer umas acelerações, uns tirinhos, um intervalado de vez em quando? Acho isso bastante importante, tá? Porque se você tem o objetivo de dar umas aceleradas de vez em quando, fazer uns intervalados, fazer um ritmadinho, fazer uma prova um pouquinho mais a sério, eu iria em qualquer um dos dois Nova Blasts, tá? Entre eles e o New Balance. Tanto o 3 quanto o 4, eu acho que eles são tênis mais versáteis quando você quiser dar uma acelerada. Eles não são tênis extremamente rápidos, mas são tênis que vão atender melhor quando você pensa num geral. E acho que se você está pensando em ter apenas um tênis, talvez você não esteja pensando em fazer maratona, nada assim. Talvez você esteja ainda mais pensando em umas distâncias um pouquinho mais curtas. A corrida mais como um... Menos essa visão de você querer performar, buscar RPs e tudo mais. Eu não sei, tô aqui, né? Criando cenários, porque a gente não tem o cenário completo, exatamente. Então, eu acho que se você quer dar uma aceleradinha, se você vai fazer um treino intervalado de vez em quando, gosta de dar uma brincadinha de uma performance assim, né? Melhorar, eu acho que os Nova Blast são melhores opções, tanto o 3 quanto o 4, quando você compara eles com o 1080, eu acho que eles são tênis que atendem melhor quando você pensa em versatilidade. Agora, se você quer um tênis só para rodar mesmo, sua ideia é sair, aquela história, né? Eu vou fazer 5K 3 vezes por semana, é isso que eu quero fazer, só quero sair, dar uma rodada, botar a saúde em dia ali, dizer que tem um aeróbico ali, fazendo meu 5, 6 km, 35, 40 minutos, não me importo com o ritmo, não me importo se eu vou fazer mais rápido hoje, amanhã, tô nem aí. Aí eu acho que o New Balance talvez seja uma boa opção, um tênis mais macio, um tênis mais estruturado do que o Nova Blast.
Ambos são daily trainer, certo?
Eu diria que sim, mas o New Balance tem um daily trainer mais voltado para o conforto, né? Então, acho que quase indo para o amortecimento. O 1080 da New Balance, ele tem aquele pezinho no amortecimento ali, né? Ele já foi do amortecimento, e aí a New Balance trouxe o More, colocou o More realmente nessa categoria. Então, ele é um daily trainer, dá para considerar ele como um daily trainer, mas ele tem aquele pezinho no amortecimento. Então, acho que ele, no geral, ele acaba sendo um tênis mais confortável. Não que o Nova Blast não seja, muito pelo contrário. É sim, são tênis bem confortáveis também, o 3 e o 4. Então, acho que vai depender um pouco qual que é o objetivo dele e, obviamente, colocar no pé, né? Acho que, de uma maneira geral, colocar no pé e qual você vai sentir melhor, porque se é pra ter um tênis só, você tem que escolher um que vá ficar bom, que você vai ter uma sensação boa ali na hora que você coloca no pé, que vai abraçar bem teu pé, que vai ser um calço bom, que vai ser confortável. Isso é muito importante. Eu não posso falar nada do New Balance como experiência. Do Nova Blast, eu posso dizer uma coisa que, além disso tudo, né, que eu já falei, é que a durabilidade dele é muito boa. E pensando num tênis para ser seu único tênis, talvez isso seja um fator muito importante. Eu tenho um Nova Blast 3 com 1.300 km. Inclusive, esse final de semana, um ouvinte veio falar comigo, o Rodrigo veio, mandou uma mensagem que ele está querendo comprar um Nova Blast 3.
O pessoal vem falar com a gente, viu? Vem! Mas vem!
Tudo bem. Ele veio e mandou mensagem dizendo que ia comprar um Nova Blast, que... também tá com orçamento meio curto e que, né, por mais que tenha uma promoçãozinha aqui ou ali do Nova Blast 3, ainda é um tênis caro. Concordo, né? R$700, R$800 não é pouco dinheiro. E que ele ficou, né, espantado com falar que o meu tênis tem 1.200 km de uso e que eu ainda tô usando ele, que ele ficou muito feliz com isso, né? Porque ele já comprou o Nova Blast 3 também. E que ele me perguntou quanto eu achava que o tênis ainda duraria. E se falar, em termos de olhar a borracha dele... Eu acho que é um tênis que ainda vai rodar uns 300, 400 quilômetros tranquilamente antes de ele ficar liso e tudo mais. Não que vai se tornar inútil. Eu tô falando que ele vai ficar um tênis bem liso e talvez vai começar a gastar uns pedaços de espuma efetivamente e tal, mas é um tênis que vai passar dos 1.500 quilômetros.
Vai passar de 1.500, né?
Então, é assim, é inacreditável. Como eu falei, tem, obviamente, a espuma já não tem mais aquela, né, aquela esperteza, aquela diversão de quando ele era novinho. Não tem, mas... Bom, tênis que eu uso para rodar, não tô muito preocupado com isso nesse momento e tal. Então, a durabilidade dos Nova Blasts eu posso dizer com tranquilidade que é muito grande. Então, assim, considerando só a pergunta dele, o cara vai ter um tênis e eu não tenho mais nenhuma informação entre esses dois modelos que ele passou, para eu não ficar em cima do muro, se eu tivesse que escolher, pela minha experiência, eu escolheria o Nova Blast. Mas,
três ou quatro?
Vou te dizer que se fosse para ter um só, eu iria no 4. Se fosse para eu comprar de novo, tendo todos os modelos que eu tenho hoje, eu compraria de novo 3.
Tá, agora eu me perdi, calma aí. Você quer os dois, então, pô?
Não. Se fosse para eu ter um tênis só, o 4 me parece mais interessante, porque embora ele seja um pouquinho mais pesado que o 3, a espuma dele me parece estar um pouquinho mais esperta, mais responsiva, então eu acho que ele ficaria melhor quando eu pensaria em versatilidade, mesmo ele sendo um pouquinho mais pesado. Ele é mais respirável, eu gosto mais dessas características para ser meu único tênis. Agora, se fosse para eu comprar... Vamos lá, eu não tenho o Nova Blast 3 e não tenho o 4. Mas eu tenho todos os meus outros tênis. Se eu fosse comprar hoje de novo, eu compraria o 3. Porque eu gostaria de ter o tênis com a maciez, que é o 3. Entendeu? Entre os dois. Porque para as outras coisas que eu vou fazer, eu já tenho tênis específicos. Eu tenho o Magic Speed. Eu tenho o Pacer. Eu tenho o KR5. Eu tenho tênis para todos os outros tênis que eu preciso. Então aí eu pegaria um tênis macio. E aí eu pegaria o Nova Blast 3. Mas se fosse para ter um só, eu pegaria o 4. Mas, entendeu? Nesse caso aqui, de qualquer jeito, eu iria no Nova Blast. Em casos muito, muito específicos, eu pegaria o New Balance. Mas é muito específico. Até porque eu acho que o Nova Blast vai estar um pouquinho mais barato que o 1080. Então, assim, para ter um só, eu iria de Nova Blast.
Maravilha. Pergunta respondida. João Pedro mandou uma pergunta aqui, ó. Fala sobre o Puma Deviate Nitro Elite 2. Ele é nível que tênis da Nike? Nós temos essa resposta pronta ou eu guardo para a próxima?
Não sei. Assim, de bate-pronto, eu não sei. Mas
o Nitro Elite é o da... Não é o super tênis deles, né? Ou é? da Puma. Eu tô meio perdido nos nomes ainda. Eu não lembro.
Passa para a próxima pergunta. Enquanto você lê, eu consigo achar alguma coisinha dele aqui só para eu tentar encaixar ele em algum lugar.
Não, tranquilo. Ó. Rodrigo Meleiro está aqui também, deu boa noite para nós. Nós vamos para a próxima que estava programada, né? Nós trabalhamos bem com improviso até certo ponto. Fabiano Damasio perguntou assim, ó. Olá, pessoal. Como toda semana tem por falar em tênis, gostaria de confirmar qual a sugestão de tênis com bom custo-benefício para fazer a maratona em Floripa em agosto deste ano, 2024. Aí ele já deu as opções que melhoram para nós, né, Marcos? Olímpicos Corre 3 ou Fila Racer Carbon? Veja que ele mencionou o Carbon, não mencionou nem o Carbon 3, nem o Carbon 2. Ele deve estar de olho ali, ou talvez um Carbon 3, que ele chamou de Carbon, enfim, não sei. Mas são essas opções. E me parece que bom custo-benefício, só se o Carbon tiver nesse preço que ele está olhando, mas os dois tênis são propostas diferentes, né, Marcos?
São bem diferentes, exatamente. O Fila Racer Carbon, ainda que o primeiro, nem a própria Fila considere ele um super tênis, né? Quando ela lançou o Carbon 2, ela disse o primeiro super tênis da Fila, desenvolvido no Brasil e tudo mais. Mas, querendo ou não, ele é um tênis com placa de carbono. Na época, ele era o tênis de prova da Fila, né? Podia não ser o super tênis, mas era o que a Fila vendia como tênis para prova. O Corre 3, não. O Corre 3, ele já tem aquela missão de ser um tênis versátil, um daily trainer da Olímpicos. Não tem placa de carbono. É um pouco mais baixo, né? Ele não tem aquela fórmula de entressola muito alta, nem nada assim. Não que ele seja firme de batida, nem seco, nem baixo, nem nada disso. Mas ele é um tênis mais comum, vamos dizer assim, mais dentro da normalidade. Pensando em uma prova de 42 quilômetros, se ele tivesse falado Carbon 2, eu nem pensaria. Eu falaria o Carbon 2, eu acho que seria um tênis que estaria mais alinhado com a proposta de fazer uma prova, buscando aí, querendo ou não, o seu melhor tempo. Acho que o Carbon 2 seria uma boa opção, obviamente, se ele tivesse adaptado ao modelo do tênis, né? Você tem que usar ali nos treinos importantes, testar ele numa distância um pouco mais longa, pelo menos um treino de 30 quilômetros é bom você testar o tênis que você pretende fazer a maratona. Então, eu diria que o Carbon 2. Com relação ao Carbon, que aí eu começo a me perguntar, será que o Carbon te entrega tanta resposta, tanta economia de energia, que vale a pena você pegar um tênis que vai ser menos confortável, que é mais instável, num 42K contra um Corre 3, que é um tênis bem consolidado, um tênis que a gente sabe que é confortável, um tênis que vai estar ali bem do quilômetro 1 ao quilômetro 42, tem menos tendência em deixar teu pé cair para dentro, principalmente quando você já está cansado e tudo mais. Eu não sei, hein? Acho que sim. Aí, entre o Carbon 1 e o Corre 3, eu acho que a dúvida fica na questão mesmo do que ele se adapta. Se ele já tem os dois modelos, é testar, porque eu acho que o Carbon 1 não vai trazer aquele puta benefício para ele de estar com um tênis de placa onde você começa a abrir mão de outras coisas, abrir mão de conforto, abrir mão de estabilidade, abrir mão de segurança, vamos dizer assim, né? De ser um tênis um pouco mais seguro para se utilizar e tudo mais, abrir mão de uma forma mais larga, abrir mão de um pouco mais de espaço para os dedos. Você tem que abrir mão de tudo isso, mas você pega um Racer Carbon que, eu não sei, me parece que falta a energia, aquele retorno de energia, aquilo que ele te entregaria por você estar abrindo mão de tudo isso. E aí o Corre 3 é um tênis que tem tudo isso, que tudo bem, ele nem te promete te devolver, te economizar energia. Ele só te promete ser um bom tênis ali no pé, entendeu? Então assim, ele não tá sendo desonesto, ele não tá não cumprindo com o que ele... com o que ele promete. Ah, é difícil, sim. Se fosse o Carbon 2, eu diria, vai de Carbon 2, testa ele, se adapta com ele, e acho que ele é uma boa opção. Agora, você falando em custo-benefício, se você não tem nenhum dos dois modelos, eu não sei, não. Eu acho que o Corre 3 pode ser uma boa opção, vai ser um tênis que vai durar mais, provavelmente, também. É, e acho que ele não vai ficar tão para trás no que ele vai te entregar em relação ao Racer Carbon, e vai te pedir muito menos coisa do que o Fila.
Certo, eu dessas opções que ele deu aqui, a menos que ele já tenha muitos outros tênis e queira um, né, de performance mais, que daí nesse caso seria o Racer Carbon, eu escolheria o Racer Carbon, mas de outras formas eu iria do Corre 3, assim, ele é um tênis que ele é bom, ele dura bastante, pelo menos nos meus casos que eu tenho aqui, é confortável, daria para fazer facilmente uma maratona bem legal com ele, eu acho que... Acho que dessas opções aí, Fabiano, vai do Corre 3 aí. Você talvez já ele uma... já tenha, né? Talvez você ele já tenha os dois. Pode tênis.
Ser. Você já correu? Tá só perguntando. Você correu a de São Paulo com o Corre 2 na época, não?
Não, São Paulo foi com o Grafeno, Porto Alegre do ano passado foi com o Corre 3 de Porto Alegre.
Ah, correu maratona. Tá bom, você tá vendo? Correu
maratona. Se for, correu o Curitiba com corre 2 e foi vice-campeão, lembra? 2,20, 2,19, aquele jeito.
Então, assim, não, é um tênis bom, é um tênis muito apropriado para maratona, assim, sem dúvida nenhuma.
Então tá aí, Fabiano. Essa é a nossa opinião e agora nós vamos para a próxima. Da Puma, você achou alguma coisa?
Achei. O Puma, o Deviate Nitro Elite 2 é o super tênis da Puma. Então, assim,
okay.
Pro João Pedro, né, a resposta fica aí. Em teoria, ele é um nível Vaporfly. Ele é, assim, o competidor do Vapor e do Alpha dentro da linha da Nike. Se ele entrega a mesma responsividade, né, se é a mesma economia de energia, não sei. Nunca usei, nunca nem calcei um Puma para dizer a verdade. Então, não posso te dizer. Mas... quando você coloca ele lá, ele é bem mais barato, ele custa $200 lá fora. Aqui no Brasil eu não tenho certeza, que eu não pesquisei. Eu fui num site gringo e acabei vendo aqui a descrição, por isso que eu tô falando que ele é do mesmo nível do Vapor e do Alpha, né? O tênis que competiria com esses dois, o super tênis. Mas, então assim, nos Estados Unidos ele é bem mais barato, né? $200 ele, os outros custam acho que 250 ou 275, uma coisa assim. E é o super tênis. Se vai entregar a mesma coisa? Não tenho certeza. Das duas reviews que eu já li... o pessoal só coloca 3 super tênis no topo da prateleira. São os dois os dois da Nike, na verdade. O Adios Pro, tá bom. O Evo One da Adidas, que você nem vai conseguir comprar, né, tipo, não vai encontrar para comprar. E agora os Max Speed Paris, né? Tipo, que lançou agora. Então, eu não sei, eu nunca vi o pessoal colocar o Puma nessa mesma prateleira. Mas, em teoria, sim, ele é o super tênis da Puma e seria o competidor direto de Alpha e Vapor.
É, pelo que eu olhei no site aqui do Brasil, da Puma... ele, o preço original dele era 1.500, ele tá saindo por 1.100 agora.
É, você vê que ele é bem mais barato, né? Tipo, ele tá quase no preço, ele tá praticamente no preço do Racer Carbon 2.
É, e do Supra da Olympus também.
É.
Enfim. Ah, bom, para você que tá nos escutando aí, eu tô aqui no site da Puma agora, tem quase todos os modelos com 30 ou 20% de desconto. Se você quiser investir ou testar, né? Vai que algum preço e tênis te agrada ali, vai lá conferir. Ó, e a última pergunta que nós temos aqui, depois eu leio as mensagens, Marcos Boazzi, é a seguinte: o Maicon Souza colocou assim, ó: me deem sugestões de tênis sem placa para provas acima de 10 quilômetros. Então vamos supor que sejam meia e maratona, tá?
Isso. Vamos lá, eu fui pensar numa listinha aí para esses modelos, e aí eu pensei o seguinte: é uma prova. Então é um tênis que tem que te entregar um pouco, assim. É claro, eu poderia falar aqui, pega um Pegasus, pega, né, o Pegasus é um bom tênis, sem placa e vai fazer a maratona, não tem a menor, eu já fiz maratonas de Pegasus, tipo, você entendeu o que eu quero dizer? Mas então, aí eu falei, bom, mas aí vai ser muito óbvio, vai ter muita opção, pega um Corre 3, o Corre 3 vai ser um bom tênis para uma maratona sem placa, não é verdade? Você já não fez isso? Aí não. Eu falei, pô, mas vai ficar um negócio muito óbvio, vai ter um monte de modelo que acho que não vai, né, acho que não é isso que o cara tá procurando, então... aí, né, de novo, vai da minha cabeça, que eu pensei o seguinte: vou pensar em tênis, modelos que possam te trazer um pouquinho a mais. Um pouquinho mais de velocidade, modelos um pouco mais leves, alguma coisa do tipo, mas que estejam apropriados para você correr umas distâncias, para correr distâncias um pouco mais longas. Então, por exemplo, não vou falar do Streak Fly da Nike, não vou falar do Pacer da New Balance, são tênis mais baixos, mais, né, pouca espuma.
Você vai focar nos Daily Trainer, talvez.
Um Daily Trainer mais rápido, tênis mais leves, ou coisa assim, que vão te atender também na longa distância. E aí eu vou falar para vocês que o primeiro modelo que me vem na cabeça e que talvez hoje seja o tênis que eu mais tenho vontade de experimentar, mais gostaria de utilizar, também. Vai agora aqui para a tela. O ASICS Super Blast. É um tênis que não tem placa, ele é um super trainer, vamos dizer assim, né? Ele usa a super espuma, o que era a super espuma até a versão anterior da ASICS, agora tem a Flight Foam Turbo Plus, que vai vir no Max Speed Paris, mas era a super espuma que estava no Max Speed Plus até agora, né? O Sky no Edge Plus. Composto com a Flight Foam Blast, que é a mesma do Nova Blast 3, e é um tênis sem placa e que todo mundo que usa gosta muito, tem muita resposta. De ponto negativo, o preço dele não é um tênis barato, é um tênis sem placa que passa dos mil, né, acho que tá na casa dos R$1.500 aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos custa $200. Então, assim, é um tênis caro, mas eu acho hoje em dia uma baita opção para uma maratona, para uma meia maratona, se você quer um tênis sem placa. Talvez seja o tênis que mais vai te entregar a sensação de economia de energia, de responsividade, de tudo isso, sem ter uma placa de carbono, sem ter placa nenhuma. Acho que esse hoje é o principal modelo. Então, a minha primeira ideia seria o Super Blast. Aí, se o orçamento tá dentro ou tá fora, aí já não sei. Mas, né, aqui não tem restrição de orçamento, pensei no Super Blast como primeira opção. Segunda opção, recém-lançado, inclusive já aqui no Brasil.
Vamos falar dele em breve.
Vamos falar dele em breve. New Balance Full Cell Rebel V4. Esse tênis que tá vindo aí com uma proposta nova. A entressola dele agora tem uma mistura de Pebble e EVA. O pessoal tá, pelo que eu vi aí, é 20% em Pebble, 80% em EVA. Então ele começa a ser um Elite, né? Quase um Elite sem placa, embora o Elite seja 100% composto em Pebble. Mas ele tem aquela carona do Elite V4. Ele é um daily trainer muito rápido, um tênis leve. Ainda assim, com uma estrutura legal, bem estruturado. E que acho que atenderia muito bem se você quisesse correr meia e maratona. Talvez até um pouquinho mais focado na meia, porque ele vai ter um pouquinho menos de estrutura do que, por exemplo, o Super Blast. Mas acho que seria um belíssimo tênis. O Rebel V2 foi um tênis que uma vez o nosso amigo Renato Chikawa me perguntou, eu falei desse modelo para ele, ele comprou, teve, acho que ele fez um RP com esse modelo, depois ele comprou um Vapor e aí bateu o RP, mas chegou a fazer prova e fazer RP com o Rebel V2, e acho que o V4 é uma ótima opção, poderia ser uma tá aí na lista de quem quer correr uma maratona ou uma meia sem placa de carbono. O próximo tênis seria o Rincon, né? São dois modelos que eu vou trazer aqui rapidinho da Roca. O Rincon 3 ou o Max 6. O Max 6 ainda não chegou no Brasil, pelo que eu vi, mas o Max 5 já tem aqui. Os dois são bem parecidos, são tênis mais leves da Roca. Então, o peso deles no 40 fica ali por pouquinho acima dos 200 gramas. Mas são tênis que ainda assim tem bastante estrutura, tem um amortecimento legal, uma espuma que dá uma resposta interessante, mas sem abrir mão do conforto, né? A Roca sempre trabalha com entressola mais alta e tudo mais. Eu, particularmente, acho que são tênis bem bonitos também, mas esse não é o caso aqui, não é o que a gente está procurando. Mas acho que o Rincon e o Mach, sem ser o Mach X, porque, né, se for o Mach X tem placa de carbono, são boas opções também para você fazer. O Mach 6 vai vir com uma espuma nova aí, com aquelas espumas super críticas, né, que eles colocam alguns gases ali quando você está com uma pressão diferente, consegue pôr mais gás na espuma. Vai ser uma opção bastante interessante esse Mach 6 aí. Vamos ver quando que ele chega aqui no Brasil. Me pareceu ser um tênis bem legal. Então, falei do Rincon, né? Kinvara 14. Não tem como não lembrar do Saucony Kinvara, a linha que vem aí muito tradicional. Saiu um pouquinho uma época, voltou. Um tênis leve, um tênis básico. Um tênis que vai te entregar um daily trainer sem frescura, sem nheco-nheco. Um belíssimo tênis. Talvez um pouco mais tradicional do que todos esses outros que eu falei. Mas ainda assim, uma boa opção. Acho uma opção melhor, por exemplo, do que Pegasus. Porque é mais leve, talvez um pouquinho mais rápido, mais ventilado, né? Do que o Pegasus. Com a espuma um pouquinho mais moderna. Então, acho que o Kinvara pode ser uma boa opção. Tá no 14 hoje em dia. E para quem quer uma opção tradicional, pode pegar o Pegasus ou pode pegar o Adizero, né? O Adidas Adizero SL. São daily trainers, mas esses são mais tradicionais. Eu coloco eles lá no final da lista. Mas se você prefere algo mais tradicional, mais dentro da casinha, também são duas boas opções aí. O Adizero SL e o Pegasus, que está no 40, se eu não me engano, da Nike. Também pode ser uma opção.
Boa, então tá aí, ó, para o Maicon a sugestão, né? Essas são as sugestões que a gente deu, daí ele vê aí se vai valer a pena ou não. Rodrigo Meleiro comentou aqui, ó, é membro do canal, você também pode ser membro, por favor. O Vaporfly 3 parece que não caiu nas graças do Shape the Gay, que ele segue correndo com o 2. Pode ser, né? Ele dá, tá gostando de gastar o 2.
Acho que não foi só dele, não. Acho que teve bastante atleta aí que prefere ir no 2. O 2 é um pouquinho mais firme de batida. O 3, né, colocou um pouquinho mais de espuma, ficou um pouquinho mais macio. Eu não sei, eu também já tive essa impressão e não fui o único, o PC também já comentou isso, que ainda acha o 2 um pouquinho mais rápido, principalmente quando você fala em distâncias curtas. Embora ele seja mais instável, as distâncias mais curtas, às vezes você pode não se importar tanto assim, e embora o 3 tenha ficado um pouquinho mais leve, mas por ele ser mais firme, talvez dê essa impressão. Não sei, acho que vai variar de pessoa para pessoa, e acho que talvez o Cheptegui possa pensar dessa mesma maneira, preferir o 2 aí quando o assunto é velocidade.
E aí, ele foi bem na velocidade, 26,57, tá bom, então, eu acho, né? 2,45 de fez, 2,40 e pouco.
Às vezes é isso, para correr 10 km o cara ainda prefere o 2 do que o 3, porque acho que tem uma sensação de um pouquinho mais de velocidade.
Isso, ó. O Alisson Madeira comentou aqui, ó, minha reflexão é que para a maior parte de nós o que mais importa é a nossa afinidade com tênis, verdade, já corri 3 maratonas, sendo um com o Adios Pro 3, com o Vaporfly 3 e a última com o Wave Rebellion Pro. A melhor foi com o Wave Rebellion, porém creio que tem mais a ver com o preparo e dia da prova. Geralmente sim, mas é que bom que o tênis não atrapalhou, né? E ele falou aqui, ó, Marcos, o Super Blast é meu tênis de longo, ele é absurdo, muito bom. Se fosse para ter apenas um, eu teria ele e recomendo para todo mundo que me pergunta.
Não, é, o Super Blast é... Super Blast, eu nunca vi ninguém que tem falar mal dele, sinceramente. Assim, não é nem falar mal. Eu nunca vi ninguém que não elogiasse demais o tênis. Não falasse assim, porra, é uma sensação inacreditável, é muito bom, você tem que experimentar, você tem que testar. Tipo, todo mundo, assim, é fã mesmo do Super Blast.
É, esse é um dos que também está na minha lista. Quem sabe se... Será que quando a gente for para Chicago já vai ter o 2? Será? Será que sim? Não sei, né?
Não sabia.
Se tivesse, vá... Não sei se aí se vai mandar, eu compraria o Super Blast. Esse eu...
Talvez,
eu tenho vontade. E por fim, o Elivando colocou assim, ó, boa noite, por que o tênis esquenta os pés? Se aumentar a velocidade, esquenta mais. Tem que ver o tênis ou a meia que você está usando aí, porque não é para esquentar também tanto assim, não. Né?
Por que o tênis esquenta os pés? Porque você fechou o pé, você enclausurou o pé dentro de duas camadas de tecido. Se você estiver deitado na sua cama, sem nada... Você tá numa temperatura. Aí você imagina que você põe duas camadas de tecido por cima. Dois cobertores. Não precisa nem ser muito grosso. Dois lençóis. Não vai esquentar? Vai esquentar. Agora, por que aumentar a velocidade esquenta mais? Porque quando você aumenta a velocidade, uma das coisas que o corpo faz é dissipar calor. Porque a temperatura do corpo aumenta e ele precisa dissipar calor. Dissipa calor por toda a super... A nossa pele inteira tem essa capacidade. Então você também dissipa calor pelo pé. Aí o pé... que tá esquentando, porque tá enclausurado por dois tecidos, duas camadas de tecido, fica mais quente ainda porque tá gerando movimento, tá, né, dissipando energia. Então, vai esquentar mesmo. Então, por isso que a gente procura, para algumas situações, tênis que são extremamente ventilados, né? Aquele tênis que tem vários furinhos e tudo mais para tentar entrar bastante ar, para ajudar nessa troca de calor e facilitar a diminuição da temperatura. Aí, às vezes, você vai correr com esses tênis no frio, você sente aquele ar gelado que passando, que você põe a meia fininha, né? Dá até para sentir. Mas é isso, a gente... É a mesma coisa, porque quando está calor, você põe a camiseta, fica mais quente do que quando você estava sem a camiseta. Porque tá calor, e você clausurou ali e segurou o calor perto do corpo.
É, essa é a resposta aí, Elivando. Se tiver muito, muito quente de queimando os pés, é porque tem que trocar de tênis ou trocar de meia, ou ver o que está acontecendo, ou não sei onde é que você está correndo. Se estiver no Nordeste, talvez não tenha muito jeito, mas não é para queimar o pé. Esquentar, ok. Agora, aquele desconforto que deve ficar gerando bolhas, aí tens um problema que tens que resolver. E com isso, nós fechamos o Por Falar em Tênis 61 com perguntas e respostas, trazendo aqui, né, para vocês sugestões para os nossos ouvintes, que nos deram opções e sugestões de tênis sem placa e mais um monte de coisa interagindo com vocês aqui. E depois, no Spotify, no YouTube, você comente sua dúvida ou o que você quiser. Se tiver pergunta, mande, que eventualmente pode aparecer esse quadro, que não vai aparecer tão cedo, provavelmente, porque tem um monte de tênis aí para a gente falar, mas hoje foi, né? Questions and Answers. É o FAQ, né? Frequently Asked Questions. As perguntas mais frequentes que o pessoal faz, nós estamos aqui respondendo. Certo, Marcos Boss? Tchau pra ti.
É isso aí, pessoal. Valeu, muito obrigado por escutarem mais um episódio do Programa em Tênis e até o próximo. Tchau!
Voltamos no próximo episódio, tal pra vocês.
Produção Por Falar em Correr, podcast multimídia.